Opa, olha só, estamos ao vivo, todos nós aqui presentes nesse domingo de Páscoa. Como vocês estão, pessoas? Vocês estão estranhando? Vocês devem estar estranhando que dessa vez não é o Caio que saudou todos vocês. Bem, ele está dodói, ele está doente, ele está passando mal, está morrendo. Não, mentira. Mas ele não pode estar conosco hoje, então eu substituí ele. Mentira, no final das contas, isso é só o começo do motim, só não deixa ele saber. Mas muito bem, hoje a gente tem um assunto feminismo, esse é o nosso assunto de hoje. E quem nós temos aqui hoje, apesar do Caio não estar, nós temos eu, Bruno, muito prazer. Nós também temos a senhorita Gleice. Como você está, Gleice?
Estou bem hoje, muito bem. Apesar do Caio não estar presente, eu acho que a gente consegue se virar um pouquinho, né?
Vocês não sabem, o Deus nos acuda que foi agora antes dessa live. Bastidores. E nós temos também, daquele outro lado ali, vocês que não estão ouvindo, eu estou apontando para a live, apontando para as câmeras da live aqui, a senhorita Sara. Como você está, Sara?
Estamos aí bem no Brasil de 2021, é um pouco complicado, mas a gente está aqui, seguimos.
É isso, muito legal. Inclusive, nós tivemos uma interação muito legal antes no Instagram, nós fizemos uma livezinha de chamada, ela respondeu umas perguntas muito interessantes, inclusive. Galinhas apareceram. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês estão curiosos para saber de onde vem galinhas? Veja lá no Instagram, nós colocamos no IGTV, mas eu acho que essa foi a melhor resposta que poderia ter dado. Galinhas. Mas muito bem, antes da gente começar, eu só queria dar uns recadinhos. Já se o Caio não está aqui para dar recadinhos, eu darei os recadinhos e mostrarei para ele como faz. Olha só, nós temos o Instagram, sigam-nos no Instagram, que é concatenando underline oficial. Nós temos o Facebook, que é concatenando oficial. Nós temos Twitter, ou concatenando. Nós temos aqui a Twitch, claro. Se você está nos ouvindo, nós gravamos todos os domingos, às 3 horas da tarde, ao vivo, aqui na Twitch, juntinho. Por isso que eu falei das câmeras aqui agora há pouco. Você pode participar, mandar perguntinhas para a gente, falar no chat e bater um papinho conosco aqui na Twitch, twitch.tv/concatenando, todos os domingos, às 3 horas da tarde. Inclusive, teremos mais atividades vindo para a Twitch, hein? Então fiquem espertos. Se vocês gostam de cinema, se vocês gostam de assuntos aleatórios, nós teremos mais quadros aqui na Twitch. Já deu um spoiler? Talvez. Quem pegou no ar, pegou. Quem não pegou, a gente explica depois. Ainda não é hora. Semana que vem, talvez. Veremos. E é isso. Nós também temos o Discord. E esses foram os recadinhos de hoje. E podemos agora começar com a pauta feminismo. Viu só, Caio? Menos de 2 minutinhos, é assim que se faz. Muito bem, vamos começar do começo então. Então, tem uma pergunta muito difícil, assim, muito complexa. O que é o feminismo? Eu sei que ele tem algumas definições, ele tem algumas formas e tem algumas correntes, não é isso? Então, vamos do começo. Vamos tentar definir isso aí e achar as formas que esse feminismo se expõe, se mostra, acontece no mundo de hoje.
Bom, para começar, obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom poder ter espaço para a gente falar em momentos de isolamento em que a gente está todo mundo voltado para a tela, né? E aí é muito bacana poder interagir com várias pessoas, mesmo que dessa forma. É, me perdoem se eu estiver falando muita coisa que não entender, tipo jargão, porque a gente é uma das. Essa é a segunda live que eu faço que não é para o público da filosofia, então me cutuquem e falem, explica essa bosta, daí eu vou parar e vou explicar. E eu falo muito palavrão, então aqui eu acho que eu vou. Geralmente nas lives acadêmicas eu não falo, mas aqui eu posso falar.
Sim, não tem problema. Fica à vontade. Sinta-se livre, leve e solta.
Então dá bom. É, bom, para começar só com a sua pergunta, né? A gente fala em feminismos, né? Porque a gente não consegue, diferentemente da filosofia tradicional, né? Que geralmente quando a gente pega Locke, Rousseau nem tanto, Hegel, Kant, geralmente a gente fala num homem universal, né? Então todos esses filósofos lá que trabalham a partir do século XVIII, principalmente depois da Revolução Francesa, você tem um homem universal. Mas esse homem é o homem branco aí de Portugal. Portugal nem tanto, porque Portugal era da margem da Europa, né? Mas geralmente é um homem alemão, enfim, tá ali no centro da Europa. E aí quando a gente pensa em feminismo, a gente tenta pensar em sujeitos plurais, né? Em mulheres que são mulheres por escolha, mulheres. Toda mulher é uma mulher por escolha, né? Mas, enfim, são escolhas diferentes, são escolhas forçadas ou não. Então, a gente pensa em feminismos, com uma pluralidade de sujeitos. E essas mulheres podem ser asiáticas, podem ser negras, podem ser do sul global, podem ser do norte global, podem ser brancas. Então, aí tem uma variedade de coisas. E o feminismo, basicamente, é a luta por direitos iguais, acesso a direitos iguais entre homens e mulheres, né? Por exemplo, e isso vai variar de acordo para cada filósofo, né? No geral, a gente tem, por exemplo, feminismos políticos. Então, a gente, por exemplo, pegar a Tabata Amaral, talvez ela não seja o melhor exemplo, mas ela é o que tem uma pauta de acesso à política, né? Então, ela tem um grupo que chama Juntas pela Política. E aí ela tenta, então, fomentar a participação feminina na política. Tem a Nancy Fraser, por exemplo, que é uma filósofa americana, e uma das pautas dela é reconhecimento e representação, né? Então, reconhecimento das mulheres, reconhecimento de pautas femininas e participação política também. A autora que eu estudo, que é a Mary Wollstonecraft, é uma inglesa do século XVIII, ela estuda principalmente acesso à educação. Então, é um feminismo que busca, então... A gente nem pode falar em feminismo, porque feminismo em si, o termo feminismo, ele é criado no século XIX, meados do XIX. Mas a gente pode fazer uma interpretação da leitura dela. Então, é uma leitura que busca reivindicar, né, pedir, pleitear a participação feminina na educação. Então, o feminismo é isso, direitos iguais, salários iguais, reconhecimento de peculiaridades femininas, digamos assim, que é o caso da maternidade, apoio justamente da maternidade, respeito de corpos, escolhas, enfim.
E como que isso se demonstra? Como que isso é aplicado no dia a dia? Você disse que tem alguns movimentos, não sei se tem, talvez falar uma besteira aqui, tem algum tipo de ONG ou de organização que tenta levar esses temas, esses assuntos, como que é a prática disso?
Bom, dá para a gente pensar em nível macro e micro, né? Como eu disse, no nível macro, assim, mais geral, nós temos organizações inúmeras, por exemplo, uma que me vem à cabeça, por exemplo, é o Think Olga, que é uma organização que busca trazer inclusão no mercado de trabalho para mulheres, né? E eles trabalham com o feminismo, e aí voltando um pouco para outra questão, o feminismo tem várias vertentes, né? Então, tem feminismo liberal, feminismo interseccional, e no caso desse Think Olga, eles trabalham com feminismo interseccional, que é, então, trabalhar as intersecções de opressão. Seriam classe, gênero, raça, localização, sexualidade, orientação sexual, enfim. Você trabalha, então, com uma gama de marcadores identitários, e você tenta alocar isso no mercado de trabalho, que, de novo, é geralmente branco, geralmente de uma determinada idade, então é sempre importante a gente pensar em como incluir. Como eu falei, também tem a iniciativa da Tabata Amaral, e tem inúmeras outras, né? Por exemplo, a gente na filosofia tem uma que chama Mulheres na Filosofia, né? Então é uma iniciativa de a gente resgatar, não só no cânone, né, as filósofas que foram esquecidas, mas também mapear nas universidades e também na pós-graduação, tanto nível pós quanto professores também, a quantidade de mulheres, né? A filosofia, ela inclusive está atrás da física em relação ao número de mulheres estudantes e professoras. E é um funil, né? Então, conforme você vai avançando na carreira, vai diminuindo o número de mulheres. Então, essas iniciativas, elas visam justamente mostrar esse problema e tentar puxar outras mulheres. No nível macro ainda tem, por exemplo, Chega de Fio-Fio. Tem o Me Too também, que foi um movimento, uma onda, né, que arrastou ali nos Estados Unidos e que deu com várias consequências, né? Então, você ficar sabendo de inúmeros estupros que aconteceram em filmes, denúncia de produtores de Hollywood, de grandes produtores. Então, são iniciativas que começam ali. E aí, no nível micro, você tem atitudes no dia a dia, né? Então, você, por exemplo, não se depilar, que é uma tem gente que faz disso uma pauta, né? Mas isso necessariamente não precisa ser, é uma questão de escolha. Então, eu acho que justamente você fazer escolha sobre o seu corpo, né? Então, o tipo de roupa que você usa, o batom que você usa, como você fala. Eu, por exemplo, falei, eu já falo palavrão. Então, isso para mim é uma forma de... Na minha família, isso nunca foi um problema, né? Então, a gente até, numa discussão esses dias, falava para o meu namorado, mas a sua família não fala... Você não fala muito palavrão? Ele, porque minha família não fala palavrão. A minha avó chamava os próprios filhos de filho da puta. É um palavrão feio, mas assim, a gente sempre falou muita coisa. Então, a mulher não pode falar alto, não pode rir alto. A Gleice sabe, eu falo, eu rio, eu sou... Então, eu acho que são atitudes micros que a gente consegue mostrar ali o nosso posicionamento de que a gente quer ter a liberdade de ser quem a gente é.
É curioso isso, né? Essas diferenças de... Por exemplo, você falou, mulher não pode falar palavrão, sabe? É uma coisa tão... Eu não sei nem de onde vem, não sei nem... Faltam palavras para expressar aqui, sabe?
Olha, eu sei, eu posso te contar.
Então conta. Adoro uma história.
Vamos lá. A gente sempre vai ter um padrão feminino a ser seguido, né? Isso é muito legal. E aí, na filósofa que eu estudo, por exemplo, ela fala da proper lady, que seria uma senhora adequada. Então, você tem a criação de uma senhora adequada. É quase você criar um teatro, né? Então... É, e aí também puxando um pouco da Simone de Beauvoir, né, que fala que a gente... Simone de Beauvoir não, da Butler, as minhas amigas butlerianas agora vão me odiar, porque talvez eu não esteja fazendo uma leitura correta. Mas tudo que a gente performa, né? Então aqui eu tô performando uma pessoa para você. E a feminilidade é uma performance, por exemplo. Então, quando você tem essa criação da senhora adequada, você tem toda uma criação de um imaginário de como as mulheres elas devem se portar. Então, para isso, você tem vários veículos de difusão. E isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, a gente tinha livros, no caso, a autora que eu estudo escrevia livros. Então, ela escreveu um livro que chama Pensamento sobre a Educação das Meninas. E ela fala como as mulheres deveriam sentar, como deveria se maquiar, como deveria se portar num jogo de cartas. Então, ela vai escrevendo. É, isso, na verdade, é um gênero de literatura chamado literatura de conduta, que trata, então, dessa proper lady, né? Dessa senhora adequada. Isso lá no século XVIII, né? Final do XVII, meados do XVIII. E aí isso vai mudando, né? Por exemplo, a gente tem a Clarice Lispector aqui do Brasil que faz isso, né? Ela era uma jornalista que escrevia, então, acho que, se não me engano, nos anos 60, 50, e ela tem uma coluna que chama Correio Feminino, e aí ela fala como a mulher deve preparar o jantar para o marido, como a mulher... Só que ela é irônica, né? Então, o bacana de você estudar essas coisas é que você vê que existem pessoas que fazem sério, né? Então você tem, por exemplo, vou pegar um exemplo mais recente, né? Aquele título da revista Veja com a mulher do Michel Temer, acho que foi em 2017, final de 2016, que era Bela, Recatada e do Lar, né? Então você tem a criação dessa imagem da mulher ideal. E aí você pega essas pessoas que falam sério, né? Então, tipo, mulher não grita, não fala alto, não senta de perna aberta, piriri-pororó. E aí você tem gente que, tipo, faz isso irônico, né? Então, a autora que eu estudo, a Wollstonecraft, faz isso, a Clarice Lispector também faz um pouco disso. Então é muito bacana quando você vai vendo como essa criação dessa imagem da mulher, ela vai se transformando. No fundo, ela não transforma muito ao longo do tempo, né? Ela só vai transformando, assim, a carapuça. Mas a essência é sempre a mesma, né? Você manter ali um tipo de mulher dócil, que respeita, então, padrões que acatam a vontade masculina. Um negócio mais ou menos assim.
Inclusive, eu quero perguntar para você, então, você falou, ah, eu estudo esse autor, eu estudo aquele autor, qual que é o seu envolvimento com isso, além de ser mulher, claro, né? Parece que você estuda, como que funciona isso?
Eu fiz mestrado em filosofia, e aí estudei uma autora chamada Mary Wollstonecraft, e aí eu continuo estudando ela no doutorado. Eu, em 2016, quando entrei na universidade, entrei na UFABC, no BCH, no Bacharelado em Ciências e Humanidades. E aí eu queria muito estudar, fazer iniciação científica, que você estuda um autor, né, faz ali um trabalho tipo um TCC, só que para poder aprender a escrever um trabalho. E aí eu conheci uma autora chamada Nancy Fraser, que é uma autora que, como eu falei mais cedo, ela fala sobre reconhecimento e representação. E aí eu sempre fui uma criança meio revoltada, assim, né? Tipo, eu questionava por que que meu irmão não lavava a louça e eu tinha que lavar, por que que meu irmão podia jogar cueca e tudo na sala e eu tinha que, sabe assim, recolher aquilo. E, enfim... Pois é, meus pais passaram uns apuros comigo. E aí, quando eu chego na universidade, eu me deparo com esse texto e eu falo, caramba, é isso, né? Eu tenho nome essa minha revolta, e é feminista. E aí, eu era uma criança conservadora, né? Que vem de uma família conservadora, e aí, no ano seguinte, eu tô lá na marcha pelas mulheres, pela vida das mulheres, gritando, pintada e batendo tambor. E aí, desde então, eu venho estudando. É, e aí, a partir da Nancy Fraser, eu encontrei a Mary Wollstonecraft. A Nancy Fraser, ela tá escrevendo ainda, ela é uma senhora, né? Mas ela começa, se não me engano, nos anos 70 a produzir. A Wollstonecraft, ela tá em 1792, né? A obra que eu estudo. Então, ela tá muito mais lá atrás. E aí, quando eu li a obra, que é Reivindicação dos Direitos da Mulher... Falei, caramba, isso tá aí desde o século XVIII, essa aposta não foi resolvida ainda. Então, eu falo, quero saber por quê. E aí, desde então, eu venho estudando. Então, basicamente, hoje eu estudo os fundamentos filosóficos de como ela reivindica os direitos das mulheres. Quais são os argumentos dela para poder falar? As mulheres são tão humanas quanto os homens, então elas merecem direitos. Direitos como liberdade, direitos à educação.
Eu quero trazer uma dinâmica aqui, pensar um pouquinho... na história da humanidade e trazendo o feminismo. Então, do começo, se tem o feminismo hoje, é porque tem um problema que eles estão tentando solucionar. Ok. E aí vem minha pergunta, então. Onde que começou esses problemas? Desde lá da Idade Média? Antes, na Grécia? Antes da Idade da Caverna?
Big Bang. A gente pode... Tem essa opção? No Big Bang?
Big Bang? Sempre foi assim? Pensando lá nos homens da caverna, então, as primeiras pessoas, como que isso era, como foi essa construção até hoje?
Ah, cara, isso é muito complicado. A gente pensar em termos de interpretação de história, vou tomar como exemplo a Silvia Federici, por exemplo. Ela é uma filósofa italiana que é radicada em Nova York, e aí ela escreve também nos anos 70, está produzindo ainda hoje, ela veio para o Brasil em 2019, e ela diz que as mulheres sempre sofreram algum tipo de opressão, mas isso fica muito mais intenso na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então ela fala, quando você tem os cercamentos, quando a terra começa a ser dividida em propriedade privada, a mulher também se torna uma propriedade privada, porque é a mulher quem vai gerar a criança, daí a criança quem vai ser o herdeiro daquela terra. Então você precisa saber que aquela criança é daquela pessoa que detém a terra, que geralmente é homem. A Federici, ela já faz essa avaliação de que... Ela faz essa relação, né, entre capitalismo e opressão feminina. O Rousseau, por exemplo, é que o Rousseau ele já não faz uma análise feminista, né? Mas ele diz, por exemplo, que a partir do momento que os homens começaram a viver de forma sedentária, né, que eles começaram a montar acampamentos e viver em comunidade, houve uma divisão natural, né? Eu não sei de onde ele tira isso, mas ele fala que as mulheres ficaram em casa, então, cuidando, né, do doméstico, e os homens foram à caça. E aí talvez ele atribua isso ao corpo, né? Ele fala que as mulheres são muito frágeis e os homens são mais fortes, piriripororó, um monte de bobajada, e aí é isso. Desculpa, gente, eu amo o Rousseau, mas é isso aqui, não dá pra, né, pra falar, olha, porque a mulher é fraca, então ela quis ficar em casa. Não, conta outra. Enfim, a Wollstonecraft fala que sempre foi assim. Ela fala, olha, você pega a Bíblia, né? Então tem lá a história da Eva e do Adão, né? A Eva, ela é feita de um pedaço de costela do Adão, né? Então ela não teve nem, Deus não teve nem a, não foi nem, sei lá, justo talvez não seja a palavra, mas não teve, perdeu nem um tempo de criar um novo ser, né? Ele pegou um pedaço ali e replicou. Então, e por causa disso, a mulher tem que ser submissa ao homem, porque ela é parte dele, né? A mulher não é um ser por si só, ela é parte de algo. Então, assim, na história da humanidade, acho que dá pra ser, eu chutaria o Big Bang.
Por exemplo, uma coisa sobre o Rousseau, né, que ele fala que as mulheres, elas decidiram ficar em casa, ficar nesse espaço da caverna, enquanto os homens vão caçar e tudo mais. Se a gente for olhar não tão distante, assim, pelo menos no Brasil, a gente tem sociedades indígenas em que a mulher vai caçar. Não significa que seja natural. Então, tem mulheres caçando enquanto homens fazem outras atividades, que inclusive cuidar dos filhos, que é uma coisa dos dois, né? Já que os dois geraram.
O que os pinguins fazem, gente? Os pinguins, os machos que cuidam do filhote, não é isso?
Sim, eles cuidam do ovo até que o ovo, a criança nasça, né? O pinguinzinho. Então, você justificar pela natureza, você está ignorando todas essas exceções, né? Você está pegando um particular, né? Que a gente fala muito no feminismo é isso. Você pega um particular, que no caso é o homem, e você universaliza isso. E você supõe que tudo tem que ser daquela maneira. Então, você parte do homem para criar o mundo. Isso vai de encontro ao meu palpite. Quando você volta no tempo, assim, ao longo da história, principalmente história da religião, você vai ver que a gente tinha sociedades matriarcais. Por exemplo, a deusa, o deus era uma mulher. Então, a mulher tinha um papel de importância nessa sociedade, inclusive de criação do universo. E aos poucos você vai substituindo isso por religiões que o homem está no centro, é a figura masculina. Então, principalmente quando tem a invasão dos romanos na Grécia, eles vão trazer a sociedade patriarcal, né? Então, eles vão trazer essa ideia de que existe um deus, que é o homem, vai substituir a deusa que tinha aqui na Grécia, e agora o homem vai ser o centro. Então, ele vai ser o criador do universo, em consequência, ele vai ser o centro político, ele vai ser o líder religioso, dentro de casa ele também vai ser o líder. Então você tem essa perpetuação da liderança masculina, através da religião.
Olha, temos uma mensagem de voz. O feminismo pode ser usado errado em algum momento? Mensagem de voz vindo diretamente do chat da Twitch. O que vocês têm para dizer sobre esta pergunta?
Ai, nossa, pode. É umas bobagens às vezes que a gente vê, que a gente fica assim, ó. Então, assim, tem, por exemplo, o tal do meu corpo, minhas regras, né? Então, aí você vê o pessoal falando meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Geralmente está associado com alguma coisa sexual ou de roupa e tudo mais. Só que as pessoas, elas não param para refletir o que é, de fato, meu corpo, minhas regras, né? Se tratam de escolhas. Só que elas usam isso para justificar seguir determinados padrões. Então, eu estava esses dias conversando com umas colegas e aí tinha umas questões de meninas muito jovens que, às vezes, elas... se deixam seduzir, por exemplo, caras mais velhos, né? E aí elas falam, meu corpo, as minhas regras e tal. Só que daí elas não param para pensar e não tem ninguém para ajudá-las nesse sentido, né? Que geralmente, você, quando você já vem, você é ingênuo, geralmente, né? Você tá ali numa questão que você quer performar de novo, né? Voltando à questão da performance. Você quer ser performar descolado e tal. E aí esses caras ou essas pessoas com má intenção falam, ah, mas aí você pode escolher, você pode ser livre, entendeu? Então você copta, né, certas... pautas do feminismo para poder tirar proveito. Tem também o Pink Money, né? Que você, por exemplo, grandes lojas escreverem The Future is Female, né? O futuro é feminista, camisetas de feminista, e aí você vai ver o dashboard aí que dá o comando ali da empresa, tem uma mulher que trabalha como uma assistente administrativa. Então, assim, é muito fácil, né? Um discurso muito bonito, né? Emancipação feminina, empoderamento, girl power. E aí você vai ver estruturas efetivas de mudança e não existe. Eu poderia aqui passar a tarde citando coisas que pegam errado do feminismo. E também tem interpretações erradas do feminismo, tá? Então, falar que feminista é tudo mal amada, mal comida, é mentira, tá? Isso daí a gente aqui invejosa, que não sabe o que tá falando.
Eu queria voltar, que um dos assuntos que estava na pauta... Temos pauta, olha só que legal. Pauta feita 5 minutos antes. Mas temos, né? É o que importa. Sobre a questão da religião. Isso até é uma visão minha, que vai muito de encontro com o que vocês falaram, que a Gleice tocou mais nesse assunto, de que, assim, até onde eu me lembro, pelo menos, não teve um papa mulher. E freira, eu não conheço as religiões, eu não conheço todos os internos ali, as entranhas da igreja, mas até onde eu sei, o papel da mulher em religiões, especialmente na católica, que eu conheço um pouco mais, só vai até um patamar X, né? E o enquanto dos homens vai até mais. Então essa questão também acaba se propagando, se reproduzindo e sendo construído em outros meios, que não só a sociedade, tanto da religião, quanto que nem você falou, das lojas fazendo esse merchandising, né? Mas ainda assim, se comportando como se nada acontecesse, com aquelas meias-verdades, né? As famosas meias-verdades. Esse é um assunto bem interessante, de como você aproveita essas pautas, joga na sociedade e você olha de um outro ângulo que te favoreça. Mas não necessariamente era a intenção daquele movimento, daquele foco, daquela pauta, né?
Sim, acho que você fala em duas coisas, né? Você fala da religião e da... Uma coisa meio Pink Money, assim. Acho que eu vou para Pink Money e depois eu vou para religião. Sim, então você pega, por exemplo, marcas que tem toda uma chamada feminista, né? Um discurso bonito. E uma coisa que eu gosto, né, dessa filósofa que eu falei mais cedo, da Nancy Fraser, ela fala em estrutura e afirmação. Afirmação, medidas afirmativas, é coisas que a gente faz, assim, rápido, para poder... sanar, não é o ideal, mas é o que tá ali, é tipo um band-aid, assim, não é um curativo perfeito, mas cumpre a função. E molduras e coisas estruturais, elas vêm para transformar, né? Então, por exemplo, uma coisa é você, não sei se seria o melhor exemplo, mas, né, então você fazer aí uma iniciativa, fazer camiseta, fomentar que as meninas vão à escola, mas aí você não dá emprego para essas meninas, você não muda a sua sociedade, né, para poder absorver, então, essas meninas, essas mulheres que estão chegando. Então, é muito complicado. Você vê muitos discursos que não passam de discursos vazios, né? E aí, você falou também sobre a religião. Eu não estudo o feminismo relacionado à religião, né? No caso, também já li muito pouco sobre isso. Mas, de fato, quando eu também fui criada na Igreja Católica, e a mulher, ela é sempre... Na verdade, a mulher carrega a culpa, né, do pecado original, de ter comido a tal da maçã. Gente, a gente nem sabe quando aconteceu, se aconteceu, gente, supera. Se eu fosse a Eva, eu comia maçã e ainda passava chocolate, assim, como assim? Então, as pessoas, elas ainda ficam, né, e isso é muito, muito difundido ainda, então não faz o menor sentido. Você tem uma igreja que ora progride, né, então o papo fala, não, as mulheres têm que ocupar campos de poder, aí a ora fala, não, mulher tem que reproduzir, não. Aí tem a questão do anticoncepcional, né, pode ou não pode, trabalhadores sexuais podem ou não pode. Então, assim, é um negócio muito... Inclusive, acho que as religiões, às vezes eu penso isso mais em questões pessoais, né? Eu fico, às vezes, essas coisas de, que a gente se pega devaneando. Se as religiões, elas deveriam se atualizar, né? Talvez existem algumas religiões hoje que veem a mulher em papéis centrais, né? Mas talvez pensar, será que faz sentido a gente ter uma sociedade em que o homem ainda é o central, é a cabeça do lar, né? Será que isso ainda faz sentido? Enfim, acho que a gente ainda tem que pensar. Fica aí o questionamento. Não é misandria. É misandria que fala, né? Deixa eu pesquisar só pra ver se eu tô falando bobagem.
Também existe uma ideia de que o feminismo é simplesmente a inversão, né? Não é uma simples troca. Porque a questão do machismo não é uma questão de quem está naquele lugar. Porque, inclusive, nós mulheres também reproduzimos o machismo. Do mesmo modo que gays também reproduzem homofobia, negros reproduzem racismo. Então, não é questão de simples troca dessas posições, mas a gente está indicando que essas pessoas que são as causadoras das opressões, né, que elas oprimem, estando nesses espaços de poder, é mais fácil ainda para elas oprimir. E é muito mais difícil para a gente resistir. Então, a gente não quer ocupar o lugar do opressor, a gente quer abolir, né, essa ideia de opressão. A gente quer compartilhar, na verdade, com a sociedade, as coisas que a gente pensa, como a gente vive, o que, que a gente quer.
É isso mesmo. E aí, para destacar, né, não é misandria. Misandria, então, é o inverso do machismo, né? Você ter o ódio ao masculino. Não é misandria. Escreve aí no chat. Não é. O feminismo, ele é sobre igualdade, é sobre paridade, é sobre equidade. Então, por que que uma mulher que trabalha fora, ela não pode ocupar a mesma posição que um homem, ela não pode receber o mesmo valor? Por que que a gente, no Brasil, a gente tem menos de 20% de mulheres ocupando lugar no Senado? Porque quando a gente fala de aborto, pessoas que podem ter um bebê, podem gerar um bebê, sejam elas mulheres ou homens, sei lá, elas não podem dar opinião, né? Por que que a igreja tem que dar opinião sobre o aborto, sobre uma escolha individual? Então, o feminismo é sobre voz, você ter lugar, você ser ouvido, e sobre equidade, não é sobre o ódio a outra coisa, não, ao outro sexo, né? No caso masculino.
Eu vou levantar dois pontos, uma relação que a gente fez com o último episódio, inclusive, foi justamente sobre pressão social. E vendo vocês falando sobre isso, é muito ligado, sabe? É muito... Tem muito essa relação de, caramba, eu sou mulher, então o mundo espera de mim, a sociedade espera de mim que eu seja dessa forma, que eu faça isso, que não faça aquilo, que eu seja assim. Isso é uma coisa que a gente comentou no último episódio, que grande parte das pressões sociais já não se justificam hoje em dia. Antigamente, talvez, há muito tempo atrás, até fizesse sentido que, então a gente precisa dividir a sociedade para poder ficar melhor e tal. Então, então tá bom, então a mulher vai cuidar da casa, o homem vai fazer isso. O que a gente já viu que também, na verdade, como exemplo do índio, né? Mas pronto, talvez numa situação lá atrás fizesse sentido. Mas seja como for, hoje em dia isso já não faz, já não se justifica, né? E ainda assim, nós temos toda essa pressão social, ainda temos toda essa cobrança, muitas vezes até interna, para você viver nesse mundo, você acaba se cobrando isso, né? É um autofeminismo não, um automachismo, tá certo falar isso? Automachismo. E, inclusive, é uma pergunta que eu tava fazendo para vocês também, qual que é a diferença e qual que é a relação, buscando um pouquinho do que a Gleice falou, sobre o feminismo e sobre o machismo?
Uma das pautas do feminismo, que o feminismo luta contra, é o machismo, né? Então, a gente tem machismo, sexismo e vários outros tipos de opressão. Então, é direto, assim, é uma relação direta. Então, o machismo é você discriminar mulheres justamente porque elas são mulheres. Então, por exemplo, o feminicídio é uma forma de machismo, né? O feminicídio que é a morte justamente por ser uma mulher. Você mata com motivo de porque é uma mulher. Então, existem vários casos de separação em que o homem não aceita que a mulher pediu ali o divórcio ou a separação, e ele vai matar ela justamente por isso, né? Então, são pessoas que não aceitam que as mulheres são seres dotados de escolhas, e que às vezes elas não querem mais estar num relacionamento abusivo e elas querem terminar. Esses homens vão lá e cometem feminicídio. E aí é uma forma de machismo, porque ele se sente que... E aí, quando a gente pensa em machismo, é uma relação assimétrica, né? Em que homens ocupam posições de poder e as mulheres ocupam uma posição não privilegiada. Então, é sempre bom pensar essa questão da opressão em termos de instituição. Porque daí a gente consegue pensar outras, né? Então, a gente consegue pensar o racismo, por exemplo. Por que que não existe racismo reverso? porque os negros, eles não estão em posição de poder, geralmente, quando a gente pega os dados hoje, para exercer um preconceito contra brancos, diferentemente dos brancos que estão em posição de poder, que ocupam posições de privilégio, destaque, status, e eles têm essa capacidade de cometer ali, né, de cometer o preconceito. E o machismo é a mesma coisa, né? Então, quando você pega posições assimétricas, isso é uma boa forma de você analisar uma situação, se ela foi ou não machista, né? Então, quando você, por exemplo, pega professor e aluna, quando você pega um chefe, uma subordinada, você vê que são relações assimétricas. E quando acontece, por exemplo, de uma mulher ser machista, é reprodução, né? Então, como a gente falou mais cedo, a mulher não fala palavrão, a mulher não senta... Então, quando uma mãe diz para uma filha... Eu já ouvi muito disso. Menina não senta de perna aberta, fecha essa perna. Menina não senta assim, não fala desse jeito. Então, são relações que... hierárquicas, né? Então, uma mãe falando com uma filha, sei lá, um presidente falando para uma nação. Então, são esses tipos de relação que são estabelecidas e que elas configuram uma opressão. E aí a gente pode pensar em machismo, racismo, sexismo, homofobia. Homofobia geralmente pode ser mais direto, né? Acho que homofobia você não precisa estar ocupando uma outra posição na sociedade. Se bem que você ser hétero e você praticar homofobia, você está numa posição privilegiada. Mas... Enfim, pensando nesse sentido, eu acho que a gente consegue ter um quadro mais geral.
E eu achei interessante que você levantou aí o feminismo, o machismo. Eu levantei, mas enfim. Comentou sobre o machismo e o feminismo. E o termo em si, né? Como o termo feminismo, ele dá a ideia, pelo menos na filosofia, assumo, na prática. Ele tem o cunho igualitário, por assim dizer, né? Ele busca a igualdade. E o machismo é, apesar de não é antítese, né? Então ele é só tem um sentido negativo, é opressor. Acho curioso isso, acho interessante, só pelo termo mesmo.
Se a gente supor que existe uma relação de opressão, né? Quem é que vai buscar a igualdade? Quem é que vai perceber que existe uma diferença ali e vai querer sanar essa diferença? É quem está oprimindo? Não, no caso são os oprimidos, né? Então, por isso que o feminismo ele surge no seio das mulheres, entre nós, para dizer que existe alguma coisa que a gente está vendo que não está dando certo, que tem uma diferença ali. A gente está apontando a diferença porque a gente sente a diferença e ela nos prejudica. Se, por acaso, essa diferença não nos prejudicasse, o que é impossível porque a gente é o oprimido, então a gente ia ficar ok com isso. Ia ficar tudo bem, não estou sofrendo nada. Então, é por isso que o feminismo... Apesar de ter o termo parecer muito que é uma antítese do machismo, ele, na verdade, tem essa origem, porque ele surge no seio do campo do oprimido. Então, é o oprimido que vai levantar e vai dizer, ó, tem alguma coisa errada aqui e eu estou trazendo isso à tona.
E você também tinha comentado sobre os outros preconceitos, racismos, lutas de minorias... E etc. Eu queria saber como que é a relação do feminismo, das feministas, quem sabe, com esses outros movimentos. Há subgrupos? É tudo uma causa só? São diferentes, mas se fala... Como funciona essa relação?
Posso falar mais do ponto de vista acadêmico. Eu não estou tanto em ativismo político, né? Eu geralmente acompanho mais como observadora. Mas a gente tem, por exemplo, o feminismo negro. Como eu disse mais cedo, o feminismo negro, o feminismo interseccional, são feminismos que eles olham para outras coisas além do gênero, né? Então você tem uma pessoa que é de uma determinada classe social, possui uma determinada cor de pele, está localizada numa determinada parte do globo. Por exemplo, uma mulher de Portugal, de Lisboa, classe média ou alta, branca, europeia. Se a gente colocar ela do lado de uma mulher negra que mora no extremo leste de São Paulo e que pega 4 conduções e que ganha um salário mínimo, elas não vão passar pelos mesmos tipos de opressão. Com certeza, a branca de Portugal, classe média, né, vai ter um pouco mais de privilégio do que a mulher negra, enfim, de São Paulo. Elas vão estar em lugares diferentes, né? Embora elas compartilhem do machismo... Mas a branca, por exemplo, ela não vai sofrer, talvez, violência obstétrica. Ela está vulnerável a isso, né? Mas a negra, a gente tem dados de que as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência obstétrica. O que é violência obstétrica? Você chega no hospital para ter o seu bebê com dor, por exemplo, e o médico acha que você, por ser negra, você tem uma tolerância maior à dor, que é uma bobagem. cada corpo é um corpo, cada corpo é um corpo, e o corpo sente dor, independente do fenótipo dele. Então, geralmente mulheres relatam de que elas não são anestesiadas, não recebem, então, a anestesia antes do parto. Também tem relatos de manobras obstétricas, né, que são super violentas para poder ajudar o bebê a nascer, e as mulheres negras, de novo, sofrem mais isso. Taxas de feminicídio, né? Então, você vai pegar, por exemplo, que mulheres negras, elas têm... Eu não sei agora de cabeça, mas se você pegar, elas têm uma probabilidade maior de sofrer feminicídio do que uma mulher branca. Mercado de trabalho, a mulher negra, ela é a que mais fica desempregada. Então, a gente tem esse feminismo interseccional que olha para todos esses indicadores, né? Então, os dados, eles funcionam muito nesse sentido. Vai ter uma gama enorme, né? Vai ter as feministas católicas, por exemplo, tem as católicas pelo direito de decidir, que são católicas que atuam em favor do aborto. Vai ter o feminismo islâmico. Enfim, você vai ter uma... Tem o feminismo liberal, geralmente, que são feminismos que vai olhar mais para a classe média e ali para as questões que estão... que é mercado de trabalho, discriminação. A gente hoje tem um feminismo que olha para a reprodução social, então, como eu falei, Federici, Nancy Fraser, são mulheres que estão olhando, então, para como você equilibra, né, a reprodução social, que é isso, você ter filho, cuidar da casa, cuidar dos pais doentes, cuidar de um idoso, e como você pega essa mulher que está cuidando de tudo isso e joga ela no mercado de trabalho, que exige 40, 60 horas semanais de trabalho, né? Então, como você... Mas essa mulher, ela também precisa reproduzir, porque senão você não vai ter mão de obra para jogar nesse mercado de trabalho. Então, a gente hoje tem... É muito, muito variado, assim, né? Tem o feminismo transexual, então, as mulheres que estão olhando para as mulheres trans, quais são as peculiaridades do grupo trans. Então, assim... diverso, né? Então você tem hoje muita produção que olha para diversos lugares, e aí toda vez que você lê, por exemplo, eu tô ali no século XVIII, né? Estou estudando uma mulher do século XVIII, embora a pauta dela, né, da Wollstonecraft, seja muito parecida, por exemplo, com a da Malala, né, aquela ativista paquistanesa que recebeu um tiro na cara porque ela estava indo à escola do Talibã, e o Talibã atirou nela. E aí a Malala, então, ela fez a pauta dela a educação das meninas, que até hoje o Paquistão é um dos países que menos acolhe as meninas nas escolas. E aí quando você vê a Wollstonecraft, ela também está falando disso, né? Mas elas estão passando por situações diferentes, né? A Wollstonecraft estava na Inglaterra do século XVIII, embora ela tivesse ela passasse por muitos bocados, ela não tomou um tiro na cara porque ela estava escrevendo, ela estava reivindicando educação. E aí, são muitos marcadores, assim, quando você vai olhando, o feminismo é uma coisa que ele me anima muito, olha, eu vou contar um segredo, porque diferente dos kantianos, eles ficam parados naquilo, e eles ficam discutindo aquele texto, embora seja muito importante para a filosofia e tal, o feminismo, ele traz um negócio, assim, que é sempre um, tipo, eu nunca tinha pensado nisso. E eu amo ouvir as pessoas, eu amo ouvir histórias, então o feminismo, quando eu paro para estudar, eu vejo que nem sempre a minha experiência, ela é única, ela é só mais uma. Ela é só uma parte de um mundo de coisa.
E o que, que é o kantianismo?
Ai, o kantianismo é porque tem um filósofo, Immanuel Kant, que ele é super popular na filosofia. E aí ele tem um livro, por exemplo, que é a Crítica à Razão Pura. E aí tem muitos comentários sobre isso. E a gente basicamente fica a filosofia, a graduação inteira estudando isso. E aí, geralmente, não estou dizendo que não é importante. É muito importante, porque ele dá a base, inclusive, para feministas como a Angela Davis, que é uma mulher que escreve um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, que vai mostrar para a gente que as mulheres negras americanas, elas não eram consideradas mulheres, por exemplo, comparadas às americanas brancas, às norte-americanas. Então, ela vai fazer uma comparação, ela usa ali, ela toma o Kant ali como uma base, né, um background para poder fazer a análise dela, né, para poder comparar, então, uma mulher escravizada americana e uma dona de casa. E é importante, mas, assim, quando você pega o feminismo, dá até um, né, Gleice? Dá até uma vontade de se falar.
Acho que, para mim, principalmente, assim, a questão de estudar o feminismo é porque ele diz respeito à minha vida, à minha experiência nesse mundo. Porque eu me identifico como mulher e ele me diz alguma coisa, ele me ajuda a entender essa vivência. Então, não que eu despreze os outros assuntos, eu me interesso pelos outros assuntos também. Mas esse me afeta de uma maneira mais particular.
Hegel, importantíssimo. Dialética, a gente sem dialética não seria nada para analisar a luta de classe. Mas feminismo, galera, senta aí que a tia vai contar uma história. Mas é isso que a Gleice falou, né? Toca na gente, é um negócio que a gente vê no dia a dia, né? Então, embora eu saiba, né, os fenômenos, porque, por exemplo, Kant fala de como a gente conhece, né? Que a gente não conhece, a gente só conhece o que a gente está vendo do objeto, a gente não conhece o objeto em si. Então, eu não estou conhecendo você, eu estou conhecendo a sua imagem a partir do que eu estou decodificando. Beleza, isso é legal, bacana, mas, porra, tipo, se você falar alguma coisa para mim que, sei lá, me falar assim, você é, sei lá, você é mulher, sai daqui, você não sabe falar sobre isso, isso vai me tocar e eu vou querer problematizar isso, né? Que é basicamente o que a filosofia faz. Ela pega uma questão e ela problematiza. O que é problematizar? Tipo, por que ele falou que porque eu sou mulher, eu não sei falar sobre isso? O que é ser mulher? O que é saber falar? Então, você vai trabalhando a partir disso e desenrolando até você criar um problemão e falar, olha, você não tá certo. E aí eu vou te apresentando argumentos, né? Que aí e aí a filosofia vai fazendo isso de diferentes maneiras. E aí o feminismo, no caso, que é muito bacana, que a Gleice falou, é que a gente vê, né? A gente vê, por exemplo, o nosso abençoado, querido, amado presidente dizendo que ele deu uma fraquejada em nascer uma mulher. Mas por que é ruim nascer mulher para ele, né? Enfim, dentre outras coisas. Então, você vai questionando, você saindo desse lugar de passividade, que é um lugar dado às mulheres desde sempre, né? Rousseau disse que a mulher é uma mulher, ela tem que ser dócil, uma mulher boa é uma mulher dócil. Fala por quê? A gente nunca perdeu a fase do porquê.
E você trouxe também que tem várias mulheres, várias classes, vários tipos diferentes de machismo também. E dentro dos feminismos, né? Já está no plural aí. Quais são as vertentes que existem? Há discussões dentro dos feminismos? Tem umas que acham que homem tem que morrer, outras acham que não. Como que funciona?
Eu acho que para esse público talvez seja legal contar essa anedota. Por exemplo, tem as feministas radicais, as radfems, que elas falam, por exemplo, que mulheres trans, que são mulheres que optaram por ser mulheres, elas cresceram com privilégio masculino. E a J.K. Rowling, isso mesmo, a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, ela fala isso, por exemplo, que é um argumento estúpido, né? Porque geralmente se você escolheu ser mulher e você foi uma criança diferente, você sofreu outro tipo de preconceito que não é o machismo. Você não é uma criança que se adequou a um tipo de padrão. Então, por exemplo, aí tem feminismo, aí o resto das outras vertentes do feminismo respondem a J.K. Rowling, por exemplo, que fala essa bobagem. Você tem, por exemplo, as feministas liberais, né? São feministas que escreveram principalmente no final dos anos 80. São feministas que elas estão olhando principalmente para o mercado de trabalho. E aí elas perguntam, né, geralmente, como que as mulheres podem entrar no mercado de trabalho, sendo mães e tudo mais. Aí vem a Angela Davis lá, que escreve também no final dos anos 90, e fala assim, olha, a mulher negra trabalhou a vida inteira e sempre teve filho. E aí? Então você vai ter... isso também que é legal você estudar na filosofia, porque sempre vai ter um outro tipo de argumento, né? Nada é universal, nada é definitivo. As coisas sempre você vai ter um outro ponto de vista, um outro argumento, um outro contra-argumento para poder cair na real de que não é assim que funciona. O feminismo liberal, ele ainda é importante, mas hoje em dia, pelo menos no Brasil, né, onde eu circulo, o feminismo interseccional ele ganha mais força, até porque ele faz mais sentido no Brasil, né? Então você pensar que a gente é excluída só porque a gente é brasileira, né? A gente é desfavorecida, é diferente de uma mulher norte-americana, por exemplo, embora a gente compartilhe algumas coisas, mas nós estamos geopoliticamente desfavorecidas. Enfim, a gente tem várias discussões aí que acontecem, que, de novo, poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso.
Inclusive, eu queria comentar, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui que eu ainda não li, eu não li, porque a gente tem que ler outras coisas também. E esses livros são um pouquinho densos. Por exemplo, o feminismo queer, a gente tem a Judith Butler, e vai trabalhar com, não a ideia de homem e mulher, né, a ideia binária, vai trabalhar com um espectro de gênero. Então, a gente vai ter pessoas que se identificam com um gênero não binário, a gente vai ter transgênero e tudo mais. Então, esse é um exemplo de um feminismo. Aí você vai ter outro livro que também é de feminismo, que é o da Audre Lorde, que é o feminismo negro norte-americano, que vai tratar de outras questões. Os dois são feminismos, mas eles estão tratando de pontos de vista diferentes. E esse daqui que eu quero muito ler, mas ainda não comecei, que é sobre feminismo patrimonial. Porque vai tratar a ideia de como que é a questão do machismo em países que foram colonizados. É diferente. Então, a gente tem três mulheres aqui falando sobre feminismo, partindo dos locais que elas vivem, né? Então, a gente tem duas americanas, A gente tem uma mulher que, eu não lembro exatamente de que país ela é, mas provavelmente uma colônia francesa, e elas estão tratando da questão do feminismo a partir do lugar delas. Então, é uma ilusão também achar que o feminismo é uma ideia contínua. Ela tem esse fundamento, que é a igualdade, né, entre homens e mulheres, ou entre todos os seres humanos. Ele tem focos diferentes, eles têm maneiras diferentes, têm problemas que eles identificam que são diferentes. Então, por exemplo, como a Sarah falou, o problema para uma mulher branca nos Estados Unidos era que era não conseguir trabalhar, não era o problema da mulher negra, porque a mulher negra estava trabalhando na casa da mulher branca e quando ela voltava para casa ela também tinha mais trabalho para fazer. Então, é uma coisa que a Angela Davis vai trazer e é muito importante a gente ouvir as outras vozes, né?
É bacana pensando em recorte, né? Como eu disse no começo, quando a gente pensa no Descartes, que é aquele cara que fala eu penso, logo existo, ele está falando, então, de um sujeito branco, masculino, homem que pensa. E aí, quando a gente pensa no feminismo, né, nas epistemologias feministas, elas estão pensando em uma pluralidade de sujeito. Então, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres que nasceram, que são cis, mulheres trans, mulheres, sabe assim? Então, você tem muitos sujeitos. Então, ela cria outras... E sujeitos corporificados, né? Isso é muito importante, porque a filosofia é um sujeito abstrato, né? Aquele cara que um dia ele senta com o hobbit chambre, ele descreve o Descartes quando ele está falando lá meditação metafísica. Ele fala que ele tá nu, mas ele está usando um roupão, e aí ele está escrevendo, e aí ele pensa que todo mundo vai ter esse mesmo tipo de processo, né? Mas e aí você pensa em outras mulheres, não talvez no mesmo contexto histórico e social, mas pensando hoje, por exemplo, né? Você considera cada sujeito e as suas particularidades. Né, os individuais e o que eles passam, mas a experiência eu acho que é muito importante, né, Gleice? Se a gente for pensar em termos de feminismo, a experiência, ela é muito importante, o mundo empírico, o que é um mundo empírico? É isso, é olhar, é observar, são os dados que o mundo externo traz pra gente, né? Então é diferente, por exemplo, eu já sofri racismo, mas é um racismo que eu sofri fora do Brasil, e eu dei risada, porque foi uma vez, duas vezes que aconteceram, né? Assim, então, eu não sei, eu nunca sofri racismo aqui no Brasil, mas mulheres que sofrem, e aí elas falam desse ponto de vista, né? E aí vem o que a gente chama de lugar de fala, né? Que é você falar de onde, das opressões que você sofre, como você fala, de você ter propriedade para falar daquilo, né? E não vir outra pessoa e falar, não, é mentira, não existe racismo reverso. Bobagem.
Eu queria trazer aqui, voltar um pouquinho, a gente viu que desde sempre existe o machismo, sempre tem tudo isso, mas quando que foi o ponto, você trouxe aí que o termo feminismo foi cunhado lá em século XIX? Século XIX. E quando que esse movimento realmente ganhou força? Você consegue apontar uma data? E quais que foram os marcos até hoje?
Olha, eu inclusive recomendo, depois eu passo o link, tem eu ajudo uma iniciativa na filosofia que chama Blog Mulheres da Filosofia, e acabou de sair um verbete que chama Ondas do Feminismo. E aí a Ilse Zirbel, que é uma professora da Federal de Santa Catarina, ela faz toda essa retomada maravilhosamente bem, uma linguagem super didática. Mas é difícil você apontar, né? Eu era bobinha, daí eu falava, eu estudo a fundadora do feminismo. Bobagem, daí você vai pegar, tipo, existem outros escritos que são muito mais antigos do que ela. Você tem, por exemplo, a Cleobolinda de Lindos, que é uma filósofa grega junto com Platão. Então, assim, lá atrás, que já falava de coisas sobre ser mulher, né? Talvez elas não dessem nome, mas elas já detectavam diferenças no relacionamento entre os sexos, né? Então, mas assim, se for pra gente pensar em termos acadêmicos, né? De novo, que é onde eu tô localizada e onde eu conheço um pouco mais, a gente tem, por exemplo, a Olympe de Gouges, que é uma mulher que escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é endereçada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é lançada na França em 1789, quando a gente tem a Revolução Francesa. Então, caiu a Bastilha, o rei perdeu a cabeça, você tem uma nova sociedade surgindo, então você tem uma aurora de direitos civis surgindo, direitos civis que não incluem as mulheres, né? Excluem metade da humanidade. Então, olha, temos uma novidade no museu, Então, a Olympe de Gouges, na França, então ela vai lá e ela escreve. Então, é um livro que, inclusive, saiu uma tradução recente que chama Avante Mulheres. Eu não me lembro do moço da USP que escreveu, mas ele faz essa tradução muito bem. E ela trabalha em artigo mesmo, né? Então, ela trabalha até um contrato de casamento. Como deveria ser estabelecido um casamento entre um homem e uma mulher. Então, é muito bacana. E aí, a gente tem a Wollstonecraft, na Inglaterra, que faz, então, o Reivindicação dos Direitos da Mulher, que ela lança em 1792. E aí ela vai falar sobre educação, ela vai falar de um ponto de vista diferente da Olympe de Gouges, que a Olympe de Gouges está tratando das leis. A Wollstonecraft, então, ela está fazendo uma coisa um pouco mais filosófica, né? Então, ela está falando que a mulher tem alma. É esse o nível da discussão. Olha, a mulher tem alma, assim como o homem, e porque ela tem alma, ela tem que aprender. O que ela tem que aprender? Ela tem que desenvolver a razão. Quer desenvolver a razão? E aí ela vai falar sobre várias coisas. Então, ela vai falar também de casamento, tudo, mas sempre voltando para o desenvolvimento racional das mulheres, que era muito importante. E antes de tudo, antes da mulher votar, antes da mulher ser cidadã, ela precisaria desenvolver a razão, a faculdade de razão. Então, elas teriam que saber escolher as coisas, elas teriam que saber entender, né? Basicamente isso. Aí a gente tem um salto no tempo, geralmente, que é isso que faz, né? E uma coisa que eu não falei, que o feminismo é geralmente dividido em onda, né? Então, a gente fala primeira onda, segunda onda. Embora aí você tenha umas críticas quanto a isso, porque, de novo, você sistematiza tudo no norte global, né? Tudo aconteceu lá. A gente, por exemplo, está falando, então, que a Wollstonecraft escreve em 1792, e daí ela começa a marolinha ali da primeira onda. Mas aí, em 1792, no Brasil, a gente estava quase com a família real aqui, né? Então, a gente está num lugar diferente, que a gente não estava pensando em direito de mulher ainda. Mas é uma coisa mais um pouco mais sistemática que a gente usa, embora tenha as críticas, né? Então, a primeira onda, e por que onda? Porque ela começa devagar e geralmente é uma coisa que arrasta. Então, vamos pensar no Me Too, né? O Me Too foi um movimento de onda, né? Começou com o tweet, aí começou, e aí a hashtag explodiu. E aí sai arrastando. Então, é pensar mesmo no mar. Então, aquilo que começa devagar e sai arrastando um monte de coisa. E aí arrefece, e aí começa de novo. Então, geralmente, são movimentos assim, são circulares, enfim. E aí, a gente tem a primeira onda, que vai começar mais ou menos com a Simone de Beauvoir, um pouco antes, né? A Simone de Beauvoir, geralmente, é mais famosa, do Ninguém Nasce Mulher, Torna-se Mulher, ela vai escrever o Segundo Sexo, se eu não me engano, em 1949. E aí, ela vai estabelecer isso, que a mulher é uma construção social, de que se eu pego um corpo então, que nasce com uma vagina e eu criá-lo com outras questões sociais, ele vai ser outra questão, e ela vai debater, né? Porque, por exemplo, ela vai contra-argumentar a biologia, falando que não existe, porque o Aristóteles, por exemplo, dizia que a mulher era passiva, que a fecundação acontecia porque o homem era o ativo. Então, a mulher ficava lá, o homem chegava, e era o homem que fazia todo o rolê. E aí ela vai falar, não, bobagem, ela vai trazer os ela não fala assim, bobagem, tá, gente? Sou eu que tô falando as minhas palavras como eu leio ela. E aí ela vai trazer toda a contra-argumentação, enfim. E aí, geralmente, a primeira onda do feminismo, ela é caracterizada pelos direitos civis, né? Direito ao voto, direito ao trabalho. Tem um grupo de mulheres que eu admiro, amo, choro quando vejo o filme, que são as sufragistas, que são as mulheres que lutavam pelo direito ao voto. Tem, se não me engano, na Netflix, tem um filme chamado As Sufragistas. Então, elas são mulheres incríveis, que elas ficavam ali fazendo reunião de senhoras, bordando, piriri-pororó. Não deu em nada, elas se jogam na frente do trem, jogam coquetel molotov e conseguem direito ao voto. Então, são mulheres incríveis que na Inglaterra, principalmente, né? Lá ali nos 1920, enfim. No Brasil, por exemplo, tem a Berta Lutz também, que é uma sufragista brasileira. E a gente, o direito ao voto no Brasil é só em 1932. Tem aí um gap enorme. Aí a gente tem a segunda onda, que a gente também está falando de mercado de trabalho e sexualidade. Então, a gente tem figuras como... Acho que a Butler já entra nessa segunda onda. A própria Davis, a Fraser. E aí a gente hoje tem essa terceira ou quarta onda, que a gente ainda não está muito certo disso. Então, são quem tem, como a Clarice falou, né, esse espectro de sexualidade, entram outras questões de violência, que aí, enfim, você já tem muitas demandas para tratar. E aí é isso, você vai acumulando e vai trazendo sempre novos debates. Então, pronto, a gente tem direito ao voto, mas a gente não tem representatividade. Então, como a gente consegue transformar isso? Sempre vai surgir outros problemas e aí a gente, as feministas, né, e eu me incluo, vamos pensando como a gente vai solucionando e trazendo e fazendo esses problemas não virarem soluções.
Você comentou as feministas e tal, e agora eu te pergunto, qual que é o papel do homem nisso tudo? Digo, eu solidarizo com a causa, eu quero participar de alguma maneira, eu posso, consigo, como que funciona? Qual é essa relação do homem dentro disso tudo?
Boa pergunta. Geralmente eu penso que o homem é aquele, como a gente estava falando, né? Eu acho que você ter noção de quem você é. Se você tem noção que você é um homem, por exemplo, você, Bruno, que você, se você tem uma noção de que você é um homem branco e que você ocupa um lugar de privilégio na sociedade, olha, 10 de 10. Você já conseguiu aí 50% da barra da feminista, né? Porque geralmente o que o homem faz? Ele toma esse lugar de poder e aí, ele, por exemplo, você pega aqui, você vai me explicar o que é feminismo. Você vai me explicar o que é a autora que eu estudo. O que ela tá dizendo ali? Geralmente o homem faz isso, né? Não, você não sabe de nada, bobinha. E aí explica. Então eu acho que assim, o homem ele ser ter uma importância, né, no movimento feminista, eu acho que é primeiro reconhecer aquilo que ele é. Saber que ele é um homem, saber que ele ocupa um determinado lugar social. E aí vem outras questões, né? Por exemplo, ceder o espaço de fala. Então sempre que você puder, você cedeu lugar para uma mulher, você não interrompeu uma mulher, né? Então, homens que não interrompem mulheres, não, ou não expliquem coisas para as mulheres, né? Então, não é o tal do mansplaining, que é o negócio mais comum, assim, né? Então, o homem parar e ficar explicando coisa. Eu acho que só de homem não fazer bobagem já ajuda bastante. Aquele seu amigo que fala de, ai, novinha, ela chega ali e, sabe assim, a gente consegue a força. Então você falou, cara, bobagem, a mulher pode dizer sim ou não, né? Então respeitar que a mulher é um ser dotado de vontades e que ela pode ou não querer alguma coisa, né? Então a gente aqui também tá falando em partes de abuso. Não ser condizente com o abuso. Então quando um cara fala, xinga as mulheres de graça, assim, ou de fama, faz... Ai, eu sempre, sei lá, porno revenge, vingança pornô, aí você fala, cara, deixa de ser idiota, paga isso, é um crime. Então você reconhecer essas coisas já ajuda bastante, né? Agora é delicado tentar assumir posição, eu nunca sei qual que deve ser, se deve... acho que se assumir feminista, tudo bem, né? Porque quando você fala que você é feminista, você tá se vinculando... É igual dizer que você é cristão, né? Basicamente você diz que o quê? Você vai à missa, você se confessa e você comunga. Não sei, quando você fala que você é católico, por exemplo, né? Então quando você fala que você é feminista, você diz que você não compactua com práticas machistas, violentas e opressivas. Eu acho que seria uma forma de ver. O que você acha, Gleice?
Assim, eu sempre sou que a ação conta muito mais do que a fala. Principalmente na universidade, né? A gente vê que o feminismo chega na universidade. Na verdade, ele vem de lá, né? Principalmente aqui no Brasil. E a gente vê os homens falando, não, eu sou feminista e tudo mais. E começa um discurso. E você fica lá ouvindo aquele discurso. Quando você vira as costas, ele já está fazendo uma prática que é machista. Então, ele está assediando alguém durante as festas, ele está compactuando quando tem algum tipo de assédio, ele começa a diminuir quando você relata algum caso de violência, por exemplo, do seu namorado. Então, a ação conta muito mais que a fala. Então, primeiro ele tem que te ouvir, acho que é o que você está fazendo aqui, você está ouvindo a gente. Você tem algumas dúvidas em relação ao feminismo, e aí mulheres também têm dúvidas em relação ao feminismo, e você está perguntando, e a gente está falando do nosso ponto de vista, com o conhecimento que a gente tem. Tem essa questão de ouvir a gente, tentar entender o nosso ponto de vista, porque a gente ocupa lugares diferentes, não tem como. Embora o feminismo ele busque a igualdade, a gente sempre tem em mente que sempre vai haver uma pequena diferença. Também por conta do corpo, em parte, mas grande parte é social. Então, o fato de eu poder engravidar é uma questão que eu não posso mudar. É uma questão do meu corpo. Então, você não pode querer explicar para mim, por exemplo, por que é melhor eu ter um filho do que não ter. Porque você não tem essa possibilidade. Você está entendendo qual que é a relação? Você ocupa lugares diferentes na sociedade, você tem um corpo diferente do meu, e é por isso que a gente tem que saber estabelecer uma relação de conhecimento aqui. Eu te ensino o que eu sei a partir da minha vivência, a partir do meu corpo, e você também mostra o seu ponto de vista, inclusive das coisas que você não entende sobre mim. É muito mais uma questão de gerar um entendimento do que o enfrentamento. Tudo bem que, em parte, em alguns momentos, pode ser que a gente acabe entrando em conflito, né? Porque posso te dar uma cutucada, falar, ó, não gostei do jeito que você falou comigo, você aumentou a voz para mim do nada, assim. E eu vou falar, porque isso tem uma representação social. Se por acaso você começasse a gritar aqui e eu ficasse acuada, isso tinha uma dimensão simbólica na sociedade, em que o homem é visto como aquele que tem o poder de fala e a mulher tem que ficar quieta. Não pode responder. A Sarah provavelmente responderia, mas eu ia ficar meio assim, o que está acontecendo? De onde que vem isso? Então, tem maneiras diferentes de lidar também. Nem toda mulher nasce já sabendo como que lida com as situações. Então, a Sarah, ela lida de maneira diferente com as situações do que eu, por exemplo. Então, você vê que a Sarah é muito mais falante, mais atuante, e eu sou mais quieta.
Ah, mas é mentira. Eu queria contar aqui uma coisa. Eu e a Gleice fizemos a graduação juntas, né? E aí, na filosofia, a gente tem muito professor homem, né? Embora na UFABC a gente tenha aí um corpo docente quase meio a meio, mas os homens, eles sabem que eles ocupam esse lugar de poder. E aí a gente tem professor que fazia mansplaining, né? Então a Gleice estava explicando ali um texto, o professor interrompia, tipo, falava a mesma coisa que a Gleice tinha acabado de falar. E aí a gente teve um professor que ele fez várias vezes isso. E aí a Gleice parou, ela falou assim, você quer continuar ou eu posso continuar? Você quer que eu saia daqui? Daí o cara, ele caiu com a cara no chão. E eu assim, ó, tipo, eu tava do lado, assim, tinha feito a minha parte, eu tinha passado a minha humilhação. E a Gleice com uma calma. E o que ele tava fazendo, ele não fez isso com um estudante homem, né? E fez isso com a Gleice. E ela falou numa calma, você quer continuar? Se você quiser continuar, eu saio daqui, não tem problema. Não abriu mais a boca. Isso foi duas vezes, na verdade. Foi com professores diferentes, mas basicamente foi a mesma coisa e eu amei. Aí, a partir dali, eu falei, vou usar esse método Gleice aí. Você quer continuar? Se você quiser continuar, eu vou embora.
Bom, eu vou me explicar. É porque, assim, eu tava na posição de apresentar. Aquele era o meu papel. Eu já ia falar de um autor homem. Tudo bem, eu posso falar sobre autores homens, mulheres, qualquer coisa. Mas, assim, ele tá no papel de professor e naquele momento ele tinha me cedido esse lugar. Aí ele quer retomar toda hora, me explicando o que eu estou dizendo, como se o que eu falasse não fosse o suficiente, entende? Então, não foi de graça que eu falei isso. Foi porque estava recorrente, porque isso tinha acontecido em outros momentos também. Não necessariamente com ele, mas com outros homens.
Tipo, na quarta, quinta vez que ele tinha interrompido, tava ficando chato, assim, sabe? E aí eu acho que ela fez certo, porque se eu tô aqui, eu tô perdendo meu tempo. Você que acha que você sabe mais, vem pra cá, então. Mas assim, eu tô pra ser avaliada, né? Eu tô aqui mostrando o que eu conheço, o que eu aprendi. E não foi pouco, ela fez um baita de um seminário. E aí o cara achou que porque ele tava ali como professor, ele sabia mais.
É, exatamente. Então, não é essa questão de, ah, naquele momento eu tô sendo grossa, assim, do nada, porque eu sou uma mulher raivosa. É porque tinha uma situação ali que ela não sustentava.
Legal. Então, resumindo tudo aqui, basicamente, se eu sou um homem e tal, compactuo com isso, é só ter bom senso.
É. É difícil.
Resumindo, é isso. Legal. Eu tenho uma curiosidade aqui. Tem alguma vertente do feminismo, por exemplo, ou se existe algum tipo de... Aí sim entraria o machismo inverso. Por quê? A ideia de por que... Alguém que estude o porquê que o homem faz esse tipo de coisa? Por que que o homem faz o que faz? Por que que o homem acha que está no poder? Por que que... Essa outra visão? Tem alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que todos os feminismos estudam por que a mulher é oprimida, né? E aí, se você estuda por que a mulher é oprimida, aquele tipo de mulher, né? Seja a mulher, no caso do feminismo liberal, uma mulher branca, seja no caso do feminismo interseccional, uma mulher negra ou uma mulher asiática, por exemplo. Por que que a mulher tá sendo oprimida? E aí, no fundo, você acaba buscando o porquê da opressão, você passa por essas questões, né? Se você vai estudar por causa do capitalismo, então, porque as mulheres têm pouco poder econômico, Acho que, no fundo, todos os feminismos passam um pouco por isso. De estudar qual tipo de opressão elas estão sofrendo.
Meio que indiretamente está sempre estudando o homem também, né?
Sim. Reconhecendo, por exemplo, o feminismo interseccional, ele reconhece que o homem negro também passa por muito preconceito. Que o homem negro também é vítima do sistema. Então, por exemplo, se você pegar o Atlas da Violência, você vai ver que o homem negro, ele tem mais chance de ser preso e de morrer, né? Com assassinatos. Então, o feminismo negro, o feminismo interseccional, ele vai tomar partido disso também, né? Trazer, então, como as mulheres, elas atuam ao lado desses homens.
Quando a gente está dentro do feminismo, estudando como as práticas machistas afetam a gente, as mulheres, a gente também estuda como o que afeta os homens. Então, por exemplo, a repressão de sentimentos, porque a mulher é emotiva. Então, o homem não é emotivo, ele não pode chorar. Então, essa ideia, né, de como o machismo afeta ambos, ela também é estudada no feminismo. A gente percebe que existe uma pressão social também sobre o homem, de sempre estar se mostrando o homem, né? Sempre estar se mostrando forte diante de todas as situações, de não, por exemplo, ah, não vou abraçar meu amigo, isso vai parecer que a gente tem uma relação homossexual.
A gente cai na masculinidade tóxica, né? Que é você performar um tipo de masculinidade. Então, como a gente estava falando, né? A gente performa um tipo de feminilidade, então fala alto, mas você também já deve ter ouvido, né? Homem não chora, é, tipo, você tem que ser o comedor, né? Então, quantas meninas você namorou ali? É, você já deve ter tido essa experiência, né? De, talvez em Portugal não, mas talvez no Brasil, de sair para festas e aí você, tipo, pega 10 e você ser o garanhão e a mulher ser a vagabunda. Então, mas você gera uma pressão, porque nem sempre você vai querer ir pegar 10 pessoas na noite, né? Você quer sair, tu fica de boa, você quer só jogar um videogame. Então você tem essa pressão, né, que também funciona, embora ela tenha uma característica menos negativa, né? Porque da mulher geralmente sempre é negativo, né? Se você pensar em dois polos, então a mulher é sempre vista de uma forma negativa. E no caso do homem, mesmo você jogando ele lá pra cima, né? Ah, garanhão, bonitão, piriparão, mas você gera uma pressão, né? Uma necessidade de sempre estar cumprindo todas aquelas coisas.
Você não pode, você tem que ser, né? Basicamente isso. Se você está acompanhando até agora, imagino que você esteja interessado por esse assunto. Então eu queria perguntar algumas dicas de livros, de autores que vocês recomendam. E até se tiver algum homem, por exemplo, que escreve sobre isso, o homem, o papel do homem nessa relação, também seria legal. Dá uma visão diferente. Você comentou sobre os primórdios, né? O próprio autor que você estuda, tinha falado, não, ela começou, não, no final das contas tinha outra mais antiga, mas enfim, queria algumas recomendações aqui para a gente ir encaminhando para o final também, se tiverem algumas outras considerações, já aproveita, agora é a hora.
Bom, de livro, eu acho, tem muito livro acadêmico, mas tem uns livros muito bacanas, por exemplo, a Chimamanda, ela tem um discurso, um TED Talk, né, que virou um livro, que é Sejamos Todos Feministas. E aí ela vai falando justamente isso, né? Que como é importante o feminismo para a sociedade atual. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Michelle Perrot, que chama A Minha História das Mulheres. A Michelle Perrot é uma historiadora, e aí ela vai tratar de assuntos femininos, né? Então, cabelo, maquiagem, e aí ela vai trazer todos esses relatos. Eu falei também da Silvia Federici, que é uma americana barra italiana, eu sei que ela nasceu num lugar e mora em outro. E ela também fala sobre a relação entre economia, né, os sistemas econômicos e as mulheres. Tem a Wollstonecraft, que é maravilhosa, ela é um pouco mais difícil de ler, mas vale a pena. Ela tem um livro, o único livro traduzido dela para o Brasil é o Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ele é traduzido pela Boitempo. Tem também um que eu gosto bastante, que é o Diferentes, mas não desiguais. É um livro que ele trata principalmente desse espectro que a Gleice falou, de gênero. Então, ele vai trazer... Ele é mais para professores, mas ele vai trazer como você lida, então, com o diferente, né? Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa e eu não estou muito certa qual pronome eu uso. Ela ou ele, enfim. Eu pergunto para a pessoa, qual o seu nome? Aí a pessoa fala, aí você pergunta, você se sente confortável se eu te chamar como? Que pronome eu posso usar com você? Então ele vai falando, né, de como você lida com o diferente nesse dia a dia. Tem esses livros que a Gleice falou que são ótimos, principalmente a Audre Lorde, que ela escreve muito bem, né, a Audre Lorde e a Bell Hooks, são mulheres que escrevem. Então, para trazer questões sobre o feminismo negro, a gente também tem a Angela Davis, e ela também faz uma retomada histórica no feminismo dos Estados Unidos, também trazendo a questão das pessoas negras. Mas algum, Lacey, que esteja esquecendo?
Tem as autoras brasileiras também, né? A Lélia Gonçalves.
A Djamila Ribeiro. Sigam a Djamila Ribeiro no Instagram. Djamila Ribeiro é fantástica.
Não, então eu estava falando da Lélia Gonçalves, Beatriz do Nascimento, né? Então, a gente tem autoras aqui que vão olhar principalmente na questão de ser uma mulher brasileira.
Sueli Carneiro, Amelinha Telles.
No caso, são autoras negras, né? Então, eu, como uma mulher branca, preciso ler para ver o ponto de vista dela, para ver o que, que eu posso também ocorrer em machismo em relação a essas mulheres. E como que eu posso evitar? É sempre bom a gente, por exemplo, ler os opostos, em certo sentido. Não os opostos, mas os diferentes também, né? E no caso, você estava perguntando de um homem, ele não vai falar diretamente sobre a questão do machismo e tudo mais. Mas acaba entrando porque ele está falando da relação de ser um homem negro, que é de uma colônia francesa, e ele vai para a França. E lá ele se descobre negro. E ele vai comentar também das relações que existem entre as mulheres e os homens negros. Então, ele vai falar que existe uma ideia que o homem negro é um homem viril e tudo mais. E a mulher branca, de alguma maneira, ela se apoia nisso. Ela acha que está sempre sendo desejada, por exemplo, por esse homem negro, porque ele está vindo de uma colônia e ela é colonizadora. Então, essa relação de poder que uma mulher também pode exercer em relação ao homem por conta da colonização. É esse livro aqui, ó, do Frantz Fanon.
Pele Negra, Máscaras Brancas.
Ele está falando de como é ser um homem, é médico, inclusive, ele é um psiquiatra, morando na França, só que ele é negro. Então, ele não consegue desvencilhar disso. Ele não consegue, as pessoas não conseguem ignorar essa questão. O fato da pele dele ser negra, apesar dele usar uma máscara branca, ser médico, falar francês muito bem, ocupar um espaço de poder, mas isso daqui nunca é apagado. Essa questão da pele dele nunca... Então, ele sempre vai comentar dessa questão. Como é eu estar numa sociedade que é racista, mesmo ocupando um lugar de poder? E aí aparece a questão da mulher branca e tudo mais, como que se estabelece a relação, né, entre um homem negro e uma mulher branca, que é uma relação de também do homem negro de querer conquistar uma mulher branca para também conseguir uma ascensão social, por exemplo. Então, indiretamente ele fala disso. É claro que precisa de olhar de uma mulher para olhar essa questão e falar, ó, oh, isso aqui está dizendo sobre a gente também. Porque é uma parte bem pequena.
Que legal que tudo isso, você comentou até das máscaras, né? A gente tem bastante isso sobre as máscaras sociais, né? Acho que a gente podia fazer um episódio só sobre isso. Um tema bem interessante. Máscaras sociais. Nos digam, nos peçam no Instagram, se vocês tiverem interesse, a gente vai fazer um só sobre máscaras sociais. Bem, senhoritas, eu acho que por hoje é isso. Foi um prazer enorme estar convosco, passar essa tarde de domingo de Páscoa conversando. Aprendi bastante. Aprendi que o bom senso é sempre bom. Essa é a lição que eu tiro daqui.
Na dúvida, entre falar e não falar, não fale. E, se você, e também, assim, não seja omisso, né? Então, bom senso, temperança. Na filosofia, a gente tem a virtude da temperança, que é nem um extremo nem outro. Você sabe ali qual que é, o que tem que ser feito.
Então, novamente, muito obrigado a vocês que participaram, as perguntas enviadas por vocês, Gleice, Sara, obrigado novamente por estar participando. Todo mundo no chat que vocês estão ouvindo também no Spotify depois ou em qualquer outra plataforma. Só lembrando, então, para seguir a gente no Instagram, concatenando_oficial, lá que a gente posta tudo bonitinho. Talvez teremos mais novidades na Twitch, então também recomendo seguirem a gente na Twitch, twitch.tv/concatenando, Facebook, concatenando oficial, e Twitch ou concatenando. Tá tudo integrado, então você vai saber a novidade em qualquer plataforma que você seguir a gente vai avisar lá as novidades. Inclusive o Discord também, muito importante. Só colocar aí Discord/Discord no Twitch ou procurar as nossas redes aí que vai estar em algum lugar. Vocês acham? Confio em vocês. Confio em vocês, pessoas. Então é isso. Senhoritas, novamente, obrigado por participar.
Eu que agradeço. Foi muito legal. Vou ficar pensando na galinha.
A galinha, grande galinha, grande galinha. Muito bem, então é isso. Um beijo para todos, boa Páscoa. Se vocês não forem religiosos, não curtirem Páscoa, bom feriado. Se não for feriado, bom domingo para vocês. E é isso. Até mais, pessoas.
Roda os minutos.